A Turquia, como comentado aqui pelo Gesiel, enfrenta desde a semana passada violentas manifestações. E os protestos, que começaram como um ato de caráter ambiental, por causa da destruição de áreas verdes de Istambul, se transformaram em manifestações políticas contra o governo e se espalharam para várias cidades do país. E para falar sobre a situação na Turquia, nós vamos conversar agora, ao vivo, com Jairo do Amaral, que é estudante brasileiro de arquitetura numa universidade de Istambul. Muito bom dia, Jairo. Boa tarde para você aí em Istambul.
Boa tarde para mim, boa tarde.
Jairo, você que é estudante universitário e circula pela comunidade estudantil, sempre mais engajada nesses tipos de manifestação, qual é o clima aí entre os jovens na Turquia?
O clima é de insatisfação, ao mesmo tempo de um anseio por mudanças, né? Então, todo mundo está engajado, mas não só estudantes, a gente vê muita manifestação de adultos também. E quem não está lá no dia a dia, no fronte, todo dia, às 21 horas de Istambul, acontece um panelaço. O que acontece, na verdade, é as pessoas abrem as janelas com panelas, qualquer coisa que faça barulho, e começa a acender e apagar as luzes. Então, é uma coisa que toma conta da cidade. Fica interessante, até bonito, mas, assim, quem não pode ir, ou quem tem medo, ou por uma outra razão não vai lá, protesta de casa, todo dia às 21 horas. Então, e a comunidade estudantil está na rua, né? Na rua...
Pois não. Pode continuar, Jair, por favor.
Sim, e quem está na rua, geralmente eles estão fazendo um revezamento, que é muito interessante, às vezes as pessoas vão, outras ficam, e quem fica manda informação via Twitter, via celular, via mensagens, dando flashes de onde estão as áreas de confronto maior. O que acontece é o seguinte: uma vez que as pessoas recebem essa mensagem, elas se deslocam para essas áreas em apoio a esses manifestantes. O que, de certa forma, está causando um certo cansaço, porque são duas áreas que eu diria assim, de maior visibilidade e de maior atrito, que é um bairro chamado Beşiktaş, que fica mais ou menos 1,5 km da Praça Taksim, onde, inclusive, tem o escritório do primeiro-ministro, do partido dele, onde o confronto estava mais pesado. Embora ontem e hoje está mais calmo devido a um feriado religioso dos muçulmanos, então estão mais tranquilos. E também o fato do premier não estar em Istambul. Ele retorna hoje. Então eu acredito que a partir de hoje e amanhã vai voltar com mais força para Istambul. Embora em outras províncias, em outras cidades, o processo ainda continua muito forte.
Ok. Nós estamos conversando com Jairo do Amaral, que está em Istambul, na Turquia. Ele é estudante universitário, ele é brasileiro, e está fazendo aí um relato da situação na Turquia por conta desses protestos. Agora, Jairo, você falou da Praça Taksim, é o coração aí de Istambul, e é usada essa praça para manifestações, e a ideia era construir um shopping center, e com isso se deflagrou toda uma situação aí na Turquia. Ou seja, havia então uma panela de pressão em que qualquer situação poderia deflagrar uma crise, como está acontecendo agora aí na Turquia?
Eu acredito que sim, André, principalmente 1º de maio aqui. 1º de maio mundialmente se tem protestos, né? Em qualquer lugar do mundo. E aqui me impressionou 1º de maio. Foi como aconteceu agora. Então as pessoas no 1º de maio levaram gás, teve protestos, mas pararam. Aí depois, com a situação do parque, eu até tinha, inclusive, tinha passado na quinta-feira, na sexta-feira de manhã por perto. O clima era de paz, tinha pessoas com barracas, eles montaram estantes com livros, então as pessoas estavam sentadas ali, simplesmente protegendo árvores. Mas, na madrugada, quando aconteceu os ataques, aí a comunidade, em geral, se sensibilizou com quem estava lá e quem sofreu. É uma forma absurda polícia, né, atacar civis. Então não tinha quem não se comovesse. Então a panela de pressão, como você citou, foi aí que, digamos que, o fogo foi aumentado, então o negócio eboliu mais forte. Foi a partir disso.
Você falou também da questão do Twitter, falou também a questão das redes sociais. Como é que está a questão da internet aí? As pessoas têm acesso tranquilo à internet? A internet está sob censura? Há um controle por parte do governo em relação a esses comunicados divulgados pelas redes sociais, pelo Facebook ou até via Twitter? Como é que está essa situação da internet e da divulgação das informações pela mídia aí na Turquia?
Certo. A internet aqui, de modo geral, já é bloqueada, né? Assim, tem um certo controle. Então, o que a gente faz aqui, e sempre é recomendado fazer quando a gente vai para a Turquia, é trocar o DNS, que é o número pelo qual eles fazem esse controle. Então, sempre teve controle. Dependendo da palavra-chave em que o site está relacionado, a gente não consegue acessar. E, com isso, o controle se tornou maior. Mas, como todo mundo já tinha trocado o DNS, quem não trocou acabou trocando por conta disso, então eu estou tendo acesso à internet, a única coisa que eu estou percebendo é que a minha internet está mais lenta. Fora isso, eu não posso reclamar de acesso à internet. Agora, a partir de ontem, eu estou percebendo o seguinte, que a televisão, alguns canais internacionais estão fora do ar. Inclusive, agora mesmo, acabei de chamar o técnico aqui do prédio onde eu moro para ver a situação. Eles falaram que vão vir, mas eu acredito que não seja nada técnico. Eu acredito canais como a CNN, que eu pegava aqui, a BBC, estão todos fora do ar. A única internacional que está pegando aqui, nesse exato momento, é a Al Jazeera. Fora essa, não tá. A imprensa, de certa forma, faz vista grossa, né?
Al Jazeera, que é muito ligada ao mundo árabe, não é isso?
Isso, a do Qatar. A única que está no ar é a Al Jazeera. No mais, são canais turcos. Eu sapeei por volta dos 40 canais. Você vê programas relacionados a diversas coisas, mas nada esteja reportando alguma coisa referente à manifestação. São programas de culinária, programas sociais, programas com jogos e entretenimento. O único canal que realmente está reproduzindo sobre isso é o Halk, que se chama Povo, né, traduzindo do turco ao português. Essa é a única televisão, mas já está começando a sentir censura.
Agora,
a questão da internet, não.
Sim, agora das informações está um pouco complicado. Agora, Jairo, você é um estudante brasileiro que está em Istambul, e como estrangeiro, você se sente seguro na condição de estrangeiro aí nesses últimos dias, desde que começaram os protestos, ou algum movimento oficial das forças oficiais para monitorar os estrangeiros, inclusive estrangeiros como você, que tentam mostrar aí via redes sociais a outras pessoas em outros países o que está acontecendo na Turquia?
Diretamente eu posso dizer que não, mas, digamos, a minha universidade é inglês, então é uma universidade conhecida aqui pela comunidade internacional. A gente tem alunos da vizinhança e de outros países também do grupo, daquele programa Erasmus, então tem muito europeu. E a universidade fica no coração de Beşiktaş, onde fica perto de um dos gabinetes do partido do Premier. Então a universidade sofreu ataques duas vezes, no sábado e no domingo, porque ofereceu abrigo e também tinha médicos e estudantes de medicina que ofereceram ajuda e abrigo aos manifestantes. Então tivemos dois ataques lá. E eu, na condição de estrangeiro, Adriana, a única coisa que eu estou fazendo é ficando em casa e evitando as duas áreas, que é a praça de Taksim e essa área de Beşiktaş. E uma vez que eu estou em casa, estou seguro. E a minha contribuição está sendo através de Twitter e Facebook. E agora, propagando o que me passa. Então, geralmente, eu compartilho coisas com pessoas que eu conheço, né? E que são fontes fiéis.
Ok.
E a gente sabe também que numa hora dessa tem muitas pessoas que estão fazendo vandalismo, né?
Ok, Jairo do Amaral, você que está aí em Istambul, estudante brasileiro de arquitetura em Istambul, a maior cidade da Turquia. Muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado. Para nós aqui, um bom dia para você. Para você aí, uma boa tarde para você que está em Istambul, já que há uma diferença de 6 horas no fuso horário.
6 horas. Bom dia, Adriano.
Conversamos, portanto, com Jairo do Amaral. Ele fez aí um relato da situação na Turquia, então um país que há vários dias enfrenta uma situação muito complicada, muitos protestos nas principais cidades, em Ankara, a capital, em Istambul, a maior cidade do país, também em Izmir, no oeste do país, e como o Jairo mencionou, uma situação complicada ali. Segundo ele, há dificuldades em acessar informações na imprensa. Ele falou de problemas aí em acessar, por exemplo, canais de notícias internacionais. Também a questão da internet. Internet está lenta lá na Turquia. Problemas para acessar talvez algumas páginas que fazem aí, que estão na vanguarda dos protestos contra o governo. Enfim, então uma situação que o Jairo relatou para a gente aqui no Conexão Senado, e queremos agradecer ao colega aqui da Rádio Senado, Luiz Carlos Fonteles, jornalista Luiz Carlos Fonteles, que passou para nós aí o contato do Jairo do Amaral na Turquia, também ajudou aí na produção das perguntas, ele que passou algum tempo, Luiz Carlos Fonteles, na Turquia, e também assessorou a gente aqui na produção desta entrevista. Muito obrigado, então, ao Luiz Carlos Fonteles.